nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei.
Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo e também os nossos amigos do site avozdoespiritismo.com.br. No último domingo, dia 28 de agosto, nós contamos com a presença de Moacir Camargo aqui em Araçatuba, ele que fez um seminário no Centro Espírita Luz e Fraternidade sobre a arte na educação do espírito, né? E também participou em Birigui, né, numa palestra no Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Birigui. Nós vamos, primeiramente, amigos, vamos ouvir os cumprimentos, né, do Moacir Camargo.
Uma alegria estar com vocês todos, nós que estamos vindo a Araçatuba e região, e é sempre uma alegria estar, porque eu tenho referências muito boas com essa cidade. Na verdade, na infância meus pais moraram aqui, então quando alguém fala em Araçatuba, eu sinto como se eu estivesse retornando a uma infância paterna. Então estar aqui é muito bom mesmo, uma alegria.
Muito bem, Moacir. Você mora em São Paulo há um bocado de tempo já, né? E fala para os nossos ouvintes, Moacir, um pouco do seu trabalho, como você desenvolve as suas palestras por todo o Brasil, Moacir.
Então, bom, em especial hoje, os ouvintes estão percebendo que minha voz está um pouco fora do lugar, eu estou saindo de uma fonia total, então vou tossir um pouquinho, mas considere que eu estou melhorando, estou saindo da gripe.
E eu estou abusando de você, inclusive, porque você terminou um seminário de mais de 4 horas aqui com o pessoal aqui de Araçatuba, né, na manhã do dia 28. Você terminou esse seminário com mais de 4 horas e eu estou abusando de você, fazendo você falar mais um pouquinho, né, Moacir?
Isso aí é almoço ainda, mas isso é almoço, mas está tudo bem, nós temos ainda essa energia, e um programa é sempre bom a gente estar utilizando desse recurso que é o rádio para poder também falar das conquistas, não nossas, mas da doutrina em todas as áreas do conhecimento, essa doutrina que tem modificado conteúdos, norteado irmãos nossos, próximos ou distantes, norteado o seu caminho, a sua vida, e uma doutrina que exige aliás, exerce a razão em nós mesmos, né? Ela tem essa capacidade de pedir para que nós possamos exercer a própria razão, o sentimento, o amor, uma doutrina adequada para a era nova a qual estamos adentrando, porque ela está nos apoiando na nossa essência primeira, que é sermos espíritos eternos, imortais, né? Então é sempre bom fazer utilizar do rádio para reforçar essas informações. E hoje, no nosso caso aqui, em especial, é a música ou a arte, né? E temos feito ao longo do tempo esse trabalho, aprendido muito com ele, porque é uma expansão grandiosa que estamos percebendo o que está ocorrendo na cultura. Uma cultura nova está chegando na Terra para mudança de paradigmas, mudanças de pensamentos, mudanças de sentimentos. Quando nós vemos hoje a televisão, o cinema, o mesmo teatro, trazer informações do mundo espiritual, nas novelas, filmes, enfim. Então isso é mudança de paradigma para a cultura terrena, para o homem terreno, né? Para a humanidade. Então é um momento muito oportuno mesmo para todos nós. E o que nós fizemos aqui hoje foi esse seminário que durou, como você bem colocou, né, das 9 da manhã. Na verdade, ele era das 8h30 até às 13 horas. Foi exatamente com a temática, a importância da arte na evolução do espírito. E tem trazido para nós a proposta de sacramento de Eurípides Barçanufo, que é aquela que nós devemos nos vermos como espíritos eternos, e que a partir do momento em que fomos criados, né, porque eterno é o Pai, eterno é Deus que nos criou, mas a partir do momento que fomos criados, o espírito adquire a eternidade, de jamais se acabar. E então Eurípides tem trazido para nós essa metodologia de que nós devemos nos ver como tais, espíritos eternos, e que devemos dirigir o conhecimento de Jesus, as informações do Cristo, para dimensionar o nosso progresso, dar ritmo ao nosso progresso, no progresso da inteligência, dos sentimentos, e a arte tem um papel grandioso como recurso das mudanças dos nossos sentimentos. Foi o que nós fizemos aqui.
Esse trabalho você faz por todo o Brasil, ô Macir? Você faz tanto palestras musicadas como seminários também por todo o Brasil?
Que foi o caso de hoje, de Araçatuba, né, que nós fizemos também. Então foi realmente o seminário. E que ele é mais, por ser um tempo maior, ele é mais profundo. Dá para nós apoiarmos muito essa proposta de Eurípides nas questões do espírito milenar, dá para falar sobre os atributos, que são pensamentos, sentimentos nossos, dá para trazer André Luiz, Leon Denis, que apoia em seus textos, né, desses irmãos que vão à nossa frente, que não deixam ali nenhuma dúvida de que o maior investimento que a alma possa fazer é dentro dela mesma, para que ela possa mudar os rumos que vinha tomando, se vinha tomando o rumo das dificuldades, e se esclarecendo, se iluminando, enxergando o nosso Pai Criador como nosso grande vetor, né, para a divindade, o Cristo como um grande vetor nosso, nos atraindo para essas regiões mais altas. Então essa hoje, eu acho que o Espiritismo hoje está alcançando esse estágio, né, esse status. Na verdade não é Espiritismo, mas nós estamos enxergando hoje um Espiritismo completamente diferenciado do que enxergávamos ontem. E aquilo que Kardec disse, a doutrina irá acompanhar o progresso. Então ela está acompanhando. Hoje não é somente a doutrina que fala nas questões espirituais, ou nas questões do espírito. Hoje temos a contribuição da física, temos a contribuição da arte, temos a contribuição da educação, quando nós vemos a própria Unesco hoje falar da mudança da educação que é necessária. Então estamos muito bem apoiados na ciência da terrena. Então a doutrina espírita, ela está muito bem apoiada nessa verdade que é imensurável. Daí por isso que ela pede uma fé raciocinada. Ela é portadora de uma fé raciocinada.
Em relação à arte, né, Moacir? O próprio Chico Xavier afirmou, né, que o século XXI, né, o século XXI seria o século da arte, inclusive, né? Isso é a afirmação de Francisco Cândido Xavier. E, como você citou aqui, realmente a humanidade está se voltando muito, realmente, né? Inclusive o Espiritismo para a arte cada vez mais também, né? Nessa afirmação de Chico, que seria o século XXI, o século da arte, né?
É o século da leveza, o século da beleza, o início desse estágio nosso, né? Da leveza, da beleza, da inteligência expandida, do sentimento expandido. É o século das duas asas, realmente, em expansão. Daí, pede para todos nós que estamos na Terra, adesos a uma religião, a uma ciência, uma filosofia, pede ação, pede enxergar que nós não ficamos... A nossa essência divina, ou nós não ficamos lá no século XVII, no século XVIII. Nós continuamos. A vida continuou. O progresso continua. Se hoje nós viajamos à Europa, a gente vê ali a manutenção de uma construção, de uma arquitetura, né, está lá estática, parada. Mas o espírito, ele seguiu. O espírito não está lá. Cunhado, jungido no solo europeu. O espírito está migrando, né? Ele está movimentando, ele está medrando, né? Usando aqui a palavra do nosso querido Augusto dos Anjos. Então, a alma medra, a alma avança, a alma movimenta, e por isso nós precisamos de pensamentos lúcidos que possam nos esclarecer. Eu estava esses dias na Rádio Boa Nova com o nosso... Gente, vou tossir.
É que ele está com... Realmente está com gripe ainda, né, Marcelo?
Estou saindo da fonia total. Eu estava na Rádio Boa Nova, a gente estava com a Paula Zamp, tá, ia fazer o nosso programa, que, aliás, vou aproveitar e falar do programa, que chama-se Quem Canta a Sua Vida, Encanta.
Ah, sim, eu não falei no início aqui, né? Inclusive não tinha essa informação, inclusive, que você tem o programa na Rádio Boa Nova.
Eu, a Paula e o Alan Vilches. E então, a gente estava lá, estava com o Jeter é o diretor musical da rádio, diretor da rádio. E eu falei, nossa, Jeter, mas que correria, né? Chegando atrasado, corre, corre. E ele me falou uma coisa muito, muito sábia. Ele disse assim: é, Moacir, realmente a vida está muito corrida. Está tudo muito corrido. Mas o importante é, não é a gente... É, não, o importante agora é ver com que direção estamos correndo. Se nós estamos correndo em direção certa. Porque corrido está. Agora é ver se nós estamos indo na direção certa. Porque isso acontece mesmo, né? A gente correndo, corre, corre, corre. E nem sempre estamos correndo na direção certa. Está se desgastando. Desgasta energia e você não está no rumo certo que você deveria estar. Né? Então, eu falei, Jeter, muito sábio a sua colocação.
Muito bem. Nós estamos aqui com o CD, né? CD Terra Azul, né? De Moacir Camargo. Ô Moacir, escolhe aqui uma dessas faixas para nós mostrarmos para os nossos ouvintes.
Vamos ouvir, sim. Vamos ouvir a música Terra Azul. Aliás, eu estou rindo aqui porque nós estamos aqui próximo do Sirlei e eu me lembrei de um fato que o Sirlei nem lembra. Ele está velho, o Sirlei, ah, meu Deus do céu, não lembro de nada. Sirlei, lembra que nós íamos fazer um show aqui que era divulgar o CD, não, o disco Terra Azul, né? Era o LP Terra Azul. E ele está dizendo que ele ainda tem, um bolachão. Aí o Sirlei fez uma agenda de televisão, ele, na época ele trabalhava no SBT. Então ele fez uma agenda, né, para divulgar, né, televisão, rádio, né, aí só dava eu e ele correndo para todos os lugares. Aí chegamos numa rádio, não vou me lembrar agora o nome da rádio, mas eu percebi que é uma rádio tradicional de Araçatuba, e uma rádio AM, e aquela rádio que tem um alcance por toda a região de Araçatuba, né, aquela região grandiosa, quer dizer, que é a rádio que toca a boa música sertaneja, e que eu gosto muito, né. E então, quando o Sirlei apresentou o disco lá para a pessoa que tinha um programa, ele falou: ah, é o Moacir que está aqui conosco, tá? Ele veio fazer a divulgação do show. Aí o rapaz pegou o microfone da rádio e já falou assim: pois é, agora nós vamos ouvir um modão. Vamos ouvir um modão para toda a região de Araçatuba. Um modão chamado Terra Azul, né? E, na verdade, o Terra Azul não é um modão daquele estilo que ele falava, né? Eu falei, nossa, deve ter causado grandes transtornos mentais aí que está lá longe ouvindo. Mas, de qualquer forma, essa música Terra Azul, ela é um modão no seu conteúdo. Porque ela é a primeira música que nós fizemos que ela teve a intenção de projetar o nosso trabalho. Ela acabou vencendo o Festival da Globo no Paraná, lá com César Camargo Mariano, Ivan Lins, e César Camargo Mariano era o diretor musical da rádio, MPB4, e aí depois a Som Livre fez o CD do festival, ela foi gravada, também, aí em seguida nós fizemos o show Terra Azul. Eu acho que isso deve ter sido até 92, foi a época que estava acontecendo aquele evento no Rio de Janeiro, a Eco 92. Né? Então vamos ouvir Terra Azul.
Que beleza, vamos ouvir então. É de sua autoria, né, Moacir?
É perfeito, é nossa autoria.
É a autoria do Moacir Camargo. Vamos ouvir então Terra Azul.
Do sol viajando azul, aquecer, dourar as folhas, corpos, luzes, indo espaço azul, levando ao azul suas frases. Liberam o aroma, vem no vento, o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Oh, tudo que olhares, verás, verás o azul.
Que beleza! Eita, é um modão. O modão, como diriam os nossos amigos comunicadores sertanejos, né? Aí, o modão. Ô, Moacir, indica mais uma música e antes faz um comentário também, como você faz nos shows, para mostrar a sua música. A próxima música.
Então, a gente vai sim, vamos ouvir uma música. O Cirei pegou o CD aqui a pouco. Vamos ver se ele, eu acho que ele vai escolher uma música para a gente ouvir. As nossas músicas sempre tem uma história. Sempre tem uma história, com exceção de Terra Azul, que ela está falando dos corpos luzes, que somos nós, né, no futuro, as almas divinas indo e levando. Sempre tem uma história, porque é uma forma bonita de você cantar alguma coisa, cantar ou contar cantando. Né? Então, a próxima música, aqui já escolhida pelo Cirlei, é o Pensamento, que é uma história muito interessante, a história do nosso próprio pensamento. Né? É uma simbologia de alguém que voava e perdeu um pouco seu voo, caiu, mas ao final da música a gente volta para reforçar o que a própria música vai contar para vocês.
Que beleza, o pensamento é sua autoria também, né? Autoria de Moacir Camargo também. É O Pensamento.
Escuras que podem as asas pesar. Voar, voar, voar além das montanhas, além das nuvens que cobrem a terra, transcender a mente, fazer visitinhas à dona estrela. Um pensamento não muito feliz caiu na calçada, não buscou ajuda, se arrastou pelas ruas e muitas esquinas, voluptuosidades nos porões escuros. Seus olhos fechados só viam matéria. Os vícios o agarraram, prenderam suas asas, não mais voar. Os seus amigos lá das alturas lhe mandavam ajuda, pouco adiantava. É que o primeiro impulso dependia dele. Os anos passaram, velho ficou, impuros desejos não mais lhe atraíam. Olhou do abismo pro alto e pensou como ali chegara. Buscou as alturas, desejou voar. Seus olhos brilharam num súbito impulso, parou sobre as flores, banhou pelas águas, se aqueceu com amor, subiu numa pedra, mirou o horizonte com suas asas brancas. nossas mentes voar por entre as luzes.
Eita, tá aí. O modão, né? Outro modão, né? Outro modão. Que beleza, hein, Macir?
É, esse é o modão mesmo, porque é muito comum cada um de nós estarmos nessa situação de estarmos aparentemente tudo bem, né? E nos descuidarmos um pouco numa atitude, no dia a dia, numa colocação nossa infeliz com um amigo, com uma amiga, no ambiente de trabalho, onde quer que nós estivermos, e essa colocação nossa infeliz nos abalar a nós próprios. Vira aquele arrependimento. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, a gente cai. É como a história do pensamento. Ele caiu porque ele, aparentemente, ele estava bem, mas ele acabou caindo. E ao cair, ele se acostumou com aquela queda. Ou como nós, nos acostumamos a reclamar. Né? E quando ele se viu, o pensamento, ele já estava com as suas duas asas já densas, pesadas, e não conseguia mais voar. E os vícios, ou aquele mesmo conteúdo que o mantinha, foi envolvendo ele de forma mais contínua. E ele então passa o tempo e ele começa então a lembrar, aí vem as memórias. E lembra que ele voava. Ele lembra que ele voava e vem uma vontade de voar. Aí vem a questão do desejo, da vontade de modificar. De modificar-se. E ele então é acionado por esse desejo. E não que antes ele não tivesse sentido a vontade ou sido auxiliado. Ele foi auxiliado. Quando a música fala que os amigos vieram, os amigos auxiliaram, mas a vontade dele estava fragilizada. Era frágil a vontade. Então, aqui na frente, ele reage e a vontade vem. E ele então, num impulso íntimo, ele sobe numa imagem figurativa, ele sobe numa pedra, mira o horizonte, banha-se pelas águas e voa sobre as flores, abre as duas asas brancas e voa sobre as flores, vai para o horizonte e vai embora, liberta-se.
Que beleza, né? E é como o espírito fora da matéria, né? Chega a um determinado ponto que passa a volitar, né? Como a gente vê muito na literatura espírita, né?
É, e o nosso investimento hoje deve ser imensamente na criança, porque a família, o pai e a mãe que enxerga a eternidade da alma, que tem consciência que no seu lar não tem uma criança, mas tem um espírito momentaneamente na fase infantil, que daqui a pouco, que momentaneamente foi bebê, que momentaneamente está criança, momentaneamente será adolescente, será um jovem e será uma pessoa de idade. Esse é um ser que vem de longe e que o processo da educação do lar deve ser muito diferenciado nos dias de hoje. O Evangelho de Jesus, ele é muito amplo. Nós fazemos do Cristo ainda um ser muito religioso, no sentido da nossa visão religiosa, né? Visão pequena de religião, e que deveria ser muito mais de religiosidade, né? De transcendência. Então, quando nós enxergamos o nosso filho ou a nossa filha como esse ser, com patrimônio, com seu fardo, que Jesus nos disse, né? Cada um carrega o seu fardo, que o fardo dele é leve, o fardo do Cristo é leve. Então é preciso enxergar essa alma milenar com seus conteúdos e fazer de tudo para que o processo de educação seja em cima desse conteúdo, né? Das memórias que estão presentes nas atitudes nossas, nas tendências, preferências a um tipo de música, preferência a um tipo de filmes, preferência a um tipo de linguajar, não é? Perceber o pai e a mãe, os fios mentais, com que ele se liga, com que seu filho se liga. Mas para isso é preciso que nós mesmos percebemos também quais os fios mentais, o que nós nos ligamos também. Porque se eu modifico meu campo mental, se eu sinto em mim as vibrações do belo, do bem, do bom e mais leve, eu influencio o meu lar, eu influencio meus filhos para que eles também sigam os meus hábitos. Como André Luiz coloca muito bem, que quando uma criança renasce num lar, existe uma palavra chamada indução, uma questão chamada indução, que os pais já induzem os filhos naturalmente, já pela formação, pela formatação do próprio lar. Do hábito do pai, do hábito da mãe, já está formatizado como o filho será. Né? Claro que tem as suas tendências, tem os seus, as suas conquistas, né? A conquista do filho, que essas conquistas farão a diferença. Se esse espírito for evoluído, muitas vezes ele vai questionar o pai, vai questionar os hábitos do pai, se esses hábitos não forem bons. Então é um momento de muita lucidez para todos nós na Terra. Né?
Muito bem, vamos ouvir mais uma então, mais uma canção de Moacir Camargo, né? Do CD Terra Azul. Vamos ouvir mais um modão então. Esses modão, modões que elevam, né, o Moacir?
Uma vez eu vi alguém fazer um comentário sobre as poesias de Castro Alves, porque Castro Alves é um romântico, é um poeta romântico, né? Ele vem por um período romântico. Então a pessoa dizia assim, que a poesia de Castro Alves é uma serenidade, é algo sublime, mas isso é no sentido do romantismo, né? Algo sereno, romântico, mas que quando você abre as palavras, é uma bomba que explode dentro de cada um. Não é? Porque Castro Alves trabalhava ali a questão da libertação. Né? Então, não estou comparando a nossa obra de maneira nenhuma com Castro Alves. Mas assim, essas obras de hoje, que vão falar da verdade, serão isso, exatamente isso. Trarão a leveza, mas que dentro dela tem a explosão da verdade. Essa letra chama-se Se Não For Luz. Se não for luz, bom não ser.
Eita, vamos lá então. Vamos ouvir mais uma música de Moacir Camargo, do CD Terra Azul. tá aí, que beleza, hein? É, vamos lá, o Sirlei tá aqui também, Sirlei Nogueira, nosso amigo, né? É nosso companheiro da UZI também, da UZI Regional e UZI Intermunicipal. O Sirlei tá aqui, amigo do Moacir Camargo há muito tempo, né? E também está ajudando aqui a escolher. São tantos CDs que tem aqui, mas nós pegamos um aqui, né? São 5 CDs, né? Sete CDs. E nós estamos aqui com o CD Terra Azul, mostrando então esse trabalho. 6, né? Sete. E então nós estamos mostrando o CD Terra Azul. Vamos então ouvir novamente o Moacir Camargo e a indicação de qual a próxima música.
Então, hoje no seu programa, com muita alegria e gratidão a você, nós estamos trabalhando o CD Terra Azul, que esse é o nosso primeiro CD, nosso primeiro álbum, né? E então agora nós vamos ouvir a música, se não... é isso mesmo. Aliás, da Sinal Fuluso já foi. É a música O Passarinho Verde, que é uma música muito alegre, que vai falar da esperança e ela trabalha com uma questão lúdica, que é o assobio, né? A gente tem um hábito de assobiar em terça, que se sair agora eu vou até fazer pra vocês, assim, ó. Então, são as expressões de assobio que a gente faz sempre. E essa música, então, vai começar com ele e vai terminar com ele também, com esse assobio. Vamos ouvi-la.
Vamos ouvir, então, gente. É tudo músicas, né? Para as pessoas meditarem, para as pessoas se elevarem, né? Por alguns momentos, né?
Não seja amanhã. Oh, away.
Eita, tá aí o Moacir Camargo. Legal, realmente legal. É, vamos ouvir então mais um pouco da sua explanação. É mais ou menos assim que você faz em suas palestras, né? Fala, faz um comentário e toca uma música, é isso?
Não, a nossa palestra ela é diferenciada. A gente costuma falar antes e cantar depois. A gente procura dividir, né? Se a palestra é uma hora, a gente procura falar 20 minutos, 25 minutos e cantar o tempo restante. É, porque tem companheiros que fazem esse método. Fala e canta, fala e canta. É, pro nosso modo de apresentação, nosso modus de apresentação, para nós dá mais resultado falar antes e cantar depois, porque aí você aproveita sempre a palavra, a vibração da palavra, quando você está discorrendo um conteúdo verbal, para depois um conteúdo melódico, porque envolve a melodia, envolve o arranjo, envolve a música, envolve a interpretação, né? Então essa hora é uma hora muito boa de só cantar, e também você acaba chamando o público para cantar junto, né? E quando o público vem cantar junto, a própria vibração do ambiente muda, modifica, né? Alegra, as pessoas se colocam vibracionalmente, e é sempre uma coisa muito, muito boa hoje, né, fazer essa palestra musical. Agora, diferentemente do seminário, eu queria só falar.
Muito bem. E a próxima música, Moacir?
Bom, a nossa próxima música é A Paz é uma Ponte. É uma música que descreve sobre a paz, ela descreve a Terra, o planeta Terra, e que a paz ainda é uma ponte, que nós devemos estar sobre ela, ou em cima dela, mas que tem almas belíssimas, boníssimas, trabalhando debaixo dessa ponte, onde há os conflitos, indo nas regiões escuras, levando a luz, mas que no futuro todos a Terra não será mais... isso, no futuro a ponte, ou a paz não será mais uma ponte, e será todo o solo do globo, o solo inteiro será a paz, será o solo da paz. Né? Então, é isso. Também de nossa autoria, A Paz é uma Ponte.
Vamos lá então, do CD Terra Azul.
Paz é uma ponte que atravessa a terra, escondida nas brumas que vega, escondida pra quem mergulhou. Claro, são os homens que fogem à névoa e avançam adentro das brumas, levam luz nas cabanas. Encontrar a ponte, paz, não andar embaixo mais, não se perder nas brumas que vedam a ponte, paz. Só teremos com muito trabalho nestes vales que as brumas ainda invadem e provocam a ilusão que não há luz. Luz, quando cair geral sobre a ponte, espante ao ver que a paz não é ponte, o solo do globo pra correr livre, com vida, thank you.
Bem, amigos, nós vamos então, infelizmente o tempo, né, é curto, e nós vamos então com as despedidas aqui do Moacir Camargo, né, que esteve em Araçatuba no último dia 28 de agosto, onde, como já dissemos no início deste bate-papo, proferiu o seminário no Centro Espírita Luz e Fraternidade, e depois à noite também no Centro Espírita Allan Kardec em... e participou lá no Imbirigui, no Allan Kardec, né? Ele participou em Araçatuba, inclusive, no mês espírita, na era do cinema, aqui na nossa cidade de Araçatuba, São Paulo, comemorando aí também os 90 anos de espiritismo na nossa cidade. Vamos então, primeiramente, com seus cumprimentos, suas despedidas dos nossos ouvintes, tanto do rádio como do site, Moacir.
Olha, foi uma alegria, foi um prazer estar com vocês. É sempre bom nós trocarmos as nossas energias e falarmos desse tema que é tão importante, tão atual em nossa casa, hoje, que é a arte, que é lá dentro da nossa casa, via televisão, via mídia, via computador, via jogos. A arte hoje ela é um campo aberto, né? Então, que todos nós possamos prestar bem mais atenção no nosso próprio, nas nossas próprias preferências artísticas, e que elas possam sempre atender ao objetivo do homem ou da mulher da era nova, da nova era. E essa nova era que está chegando é vagarosa, mas firme, e feliz será aquele que já vivenciá-la, já agora, iniciar, né, a experiência de vivê-la agora. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade, viu, querido? E quem sabe nós possamos nos ver em breve, né?
Isso, e como nós combinamos, você vai fazer a prece para a gente de encerramento, né, do nosso programa. Para os ouvintes da rádio, você faz a prece daqui a pouquinho, tá? E para os ouvintes, para os internautas, você faz a prece para a gente agora.
Que Jesus, nosso Mestre Celeste, que tem atendido as nossas ansiedades e progresso, que esse Mestre querido, que nunca nos deixou, mesmo antes dele ter estado conosco há mais de 2000 anos, o Mestre sempre esteve do nosso lado, abrindo o caminho, suavizando a nossa jornada evolutiva. Que Jesus, esse ser divino, possa ser por nós agora preferido. Preferido a cada dia, a cada instante. Que o Evangelho do Mestre, transformado em ações de inteligência, que possa o Evangelho do Mestre ser em nós aquele instrumento que desenvolva a nossa cultura milenar, que possa o Evangelho do Mestre ser aquele instrumento que desenvolva o nosso amor, como desenvolveu dos primeiros cristãos que vieram com Jesus para auxiliar na implantação do próprio Evangelho, como Paulo, Pedro, João, Maria. Então, que seja o Cristo, esse Mestre querido, a nortear nossos dias e nossas noites. Que Jesus possa nos abençoar para o nosso roteiro luminoso, sempre, sempre, sempre.
Encerramos esta edição do programa A Voz do Espiritismo. Desejamos que todos contem sempre com a presença de Jesus, o amorável Rabi da Galileia.